bom dia a todos. Professor doutor Mário Sérgio Cortella, muito bom dia.
Seja bom dia, Valentim, bom dia, Júlia. Muito bom ouvir assim, que, como dizia o Júlio, a causa é boa, vamos
pois ver. É uma honra muito grande recebê-lo aqui, viu, professor Cortella?
Que bom, fico feliz.
Professor Cortella, ele é doutor em educação, filósofo, né? Ex-secretário de Educação do município de São Paulo, na gestão da prefeita Luísa Erundina, né? São mais de 30 obras lançadas, né, professor? Vamos conversar um pouco sobre política, educação, um pouquinho de ética, professor Cortella.
Vocês mandam.
Professor Cortella, eu acho que não dá para a gente começar essa nossa conversa sem falar de um dos principais assuntos da semana passada, né? Que foi o compartilhamento pelo presidente da República de um vídeo que convoca eleitores e movimentos de direita para um ato contra o Congresso e o STF agendado para o dia 15 de março. Qual que é a opinião do senhor sobre esse movimento, sobre o compartilhamento do presidente desse vídeo, hein, professor Cortella?
A democracia, ela exige que se acolha a divergência em todos os níveis. No entanto, há necessidade da gente pensar um pouco no que a gente costuma chamar de pudor republicano. O pudor republicano é quando, numa estruturação de uma sociedade que tem um governante eleito, como é o caso do atual, e de outros, que a gente deseja que assim continuem, que sejam eleitos também sempre, em vez de algum modo nomeados, que haja a possibilidade de se resguardar a atividade pública e a decência pública nessa direção. Por isso, eu acho que, embora até como cidadão o presidente possa fazê-lo, ele não deve fazê-lo. Participar de uma convocação dessa natureza, porque especialmente ao levantar como um dos pontos da pauta do processo de objeção no movimento que se declara a ser as ruas colocado, uma das coisas é exatamente o enfrentamento do Congresso, do nosso Legislativo, e no equilíbrio dos poderes a ameaça, qualquer forma de garantia constitucional, seja ao Legislativo, seja ao Judiciário, não pode ter adesão da autoridade máxima da República. Por isso, eu acho que a manifestação do presidente ela é inconveniente nessa circunstância. Ela não é proibida no sentido até daquilo que um indivíduo pode fazer como liberdade, mas um presidente é mais do que apenas um cidadão ou um indivíduo. Ele é uma representação nacional. E nesse sentido, repito, acho inconveniente. Não deveria ter feito, até poderia, mas não deveria.
Professor Cortella, essa combinação aí, povo-exército, pode levar a uma ruptura institucional?
Há uma possibilidade que a gente não deseja que se tenha de maneira alguma. Quando a gente imagina toda a nossa trajetória brasileira, enquanto da proclamação da República em 1889, o golpe, como se chamou, o golpe contra a monarquia, isto é, a tomada do poder, se deu contra um adversário explícito, que era a monarquia, que estruturou em 1930, que é outro movimento no Brasil, a Revolução Liberal, em relação àquelas elites que estavam constrangendo até a possibilidade de uma modernidade. Em 64, havia um adversário explícito, que era o próprio governo, que estava em ação com as suas reformas, que davam aso a quem contra ele era, para dizer que estava em marcha algo que romperia a normalidade institucional brasileira. A grande questão hoje é quem é o adversário, isto é, se tem aí a possibilidade de uma ruptura institucional, contra quem? Não há hoje nenhum tipo de semelhança de momentos anteriores que se tinha. Será é contra o Legislativo e o Judiciário, é contra quem é a oposição? Acho que o nosso Exército, especialmente, mas não exclusivamente, mas nossas Forças Armadas em geral, elas têm hoje uma postura que é muito mais garantidora, e precisa sê-la, daquilo que é a normalidade institucional. E acho que, embora haja, assim, pessoas que podem se animar com essa condição, não se deveria, de maneira alguma, admitir essa possibilidade. Eu espero que isso fique no ar. A democracia coloca essa condição, mas que não leve adiante, de maneira alguma, a possibilidade desse tipo de ameaça à nossa institucionalidade, que é tão difícil de colocar no dia a dia, a necessidade de nós resguardarmos a nossa própria decência cívica.
Perfeito. Professor Cortella, não lhe parece meio que contraditório, né, meio paradoxal essa convocação, né, contra atos contra o Congresso. Quem está convocando, né, uma parte do eleitorado que está convocando, ela não votou nesse Congresso que aí está?
Com seus, sim, ela votou, essa não votou, é uma das seus marcas mais curiosas. Embora se possa ter, né, muitos movimentos que tenham alvos muito diretos ou que tenham manifestações muito claras, né, há uma certa confusão, né, porque afinal de contas o primeiro momento em que esse movimento colocou-se para esse ato na rua não era em relação às atitudes que hoje estão sendo levadas, né, pelos poderes, outros poderes independentes, que é o Legislativo e o Judiciário, né, nesse sentido, de fato, né, hoje mais da metade quase do nosso Congresso, ele teve a sua eleição no mesmo movimento que elegeu, né, com quase 58 milhões de votos, né, o atual chefe do Executivo. Portanto, há aí, né, uma marca que deixa uma estranheza. Isto é, como escolher, né, para esse tipo de postura, né, de enfrentamento, aqueles que há pouco tempo, né, há pouco mais de um ano, foram também objetos da escolha. Por isso é necessário refletir melhor. Eu repito, eu não sou contrário de modo algum, né, que pessoas se reúnam e façam as suas manifestações, mas elas precisam ter, né, um direcionamento muito nítido para que não se tenha, né, a serviço de uma causa que pode ser boa, um resultado que pode ser desastroso.
Perfeito. Bom, você está na Montanhês FM de Viçosa e nós estamos conversando com o professor doutor Mário Sérgio Cortella, filósofo e doutor em educação, dos maiores prevencionistas deste país. Professor Cortella, tem uma frase que é atribuída ao filósofo Voltaire, né? Posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Bem, hoje nós estamos vivendo um momento, professor Cortella, que se uma pessoa pensa diferente da outra, né, ela corre o risco de ser eliminada. Nós estamos vivendo um momento, professor Cortella, de um constante conflito ou confronto?
Eu acho que nós temos hoje muito mais a proximidade, até o desejo de alguns de ter o confronto, né? Eu sempre faço a distinção, o conflito é uma divergência de ideias, de posturas, e que visa, em última instância, né, chegar a um consenso. Isso é um conflito. Você tem conflito na família, na empresa, né, na convivência, no lazer. O confronto é diferente. O confronto é quando você quer anular a outra pessoa, fazer com que ela deixe de ter existência ou de ter presença. Nessa hora, hoje, quando nós temos essa possibilidade, né, de uma série de enfrentamentos que se dão, né, fora do campo da mera gestão dos conflitos, isso é extremamente arriscado, né? Afinal de contas, essa política do ódio, a retórica furiosa, né, que o mundo digital, ele favoreceu, não foi ele que criou, né, ele favoreceu quem já era racista, continua sendo, né, quem era homofóbico, misógino, né, que era preconceituoso, né, que tinha algum tipo de marca voltada, né, para a ideia, né, daquele que vem de fora, não tem seu lugar, ele apenas encontrou hoje um território onde isso é possível de manifestação. No entanto, volto ao ponto da tua questão, né, nós temos de lembrar, e eu repito sempre, de uma advertência feita especialmente, né, pelo Mahatma Gandhi, quando ele dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos.
É verdade.
E essa é uma advertência séria, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E quando essa frase atribuída a Voltaire, ela vem à tona, né? Isto é, tem o direito de dizer o que você pensa, mas, né, não retire de mim também o direito de fazê-lo. Agora, isso não significa que eu quero impedir que a outra pessoa exista apenas porque ela não é como eu sou. Apenas não somos idênticos, mas temos igualdade, né, em termos de direito de vida e pensamento, que é igual, né?
Perfeito. Bom, o professor Cortella é autor, ou melhor, o senhor é coautor, né, Cortella, do livro Política para Não Ser Idiota, né?
Exatamente, com o professor Renato Giannini, que foi ministro da Educação do Brasil.
Exatamente. Este livro, né, Política para Não Ser Idiota, ele apresenta aí um debate sobre os rumos da política na sociedade contemporânea. Esta é uma obra, Cortella, cuja leitura se impõe neste momento? Repito,
ela é muito boa, eu professor Renato Giannini Ribeiro, que é professor da Universidade de São Paulo, também ele é da área de filosofia, né, como eu sou, só que eu sou da PUC São Paulo, e uma das coisas boas é que nesse livro nós levantamos, e não por acaso o título, né, uma conversa antiga, que é a noção do que significa ser idiota. Os gregos antigos, há 2.500 anos, chamavam de idiota a pessoa que olhava só para o próprio umbigo, que cuidava só da própria necessidade, aquela cujo lema na vida é cada um por si, Deus por todos. Essa era o idiotas, aquele que olha só para dentro de si. E chamavam aquela pessoa que se interessa também pela vida da comunidade, aquela que acha que é preciso cuidar da existência coletiva, chamavam de políticos. Por isso, o político é quem se interessava pela vida da comunidade, idiota, quem se recusava a fazê-lo. Daí o título do livro, Política para Não Ser Idiota. Por exemplo, esse livro não é um livro de concordância. Há momentos em que o Renato Janine Ribeiro e eu, né, estamos em polos separados. Ele defende a necessidade do voto ser facultativo no Brasil, né, e de modo imediato. Eu sou alguém que defende que o voto ainda seja obrigatório, pelo menos por mais dois, né, processos eleitorais gerais. Duas eleições nacionais até a gente ter uma estrutura de organização mais marcante. Mas é um livro que vale sim, é um livro da editora Papyrus, né, que marca a nossa possibilidade de pensar um pouco da nossa política desde a República inicial, aliás, passando um pouco até pelo grande homem nascido em Viçosa, Arthur Bernardes, né, até os tempos mais contemporâneos que temos agora. Né?
Perfeito. Professor Cortella, como que o senhor vê o futuro da educação no Brasil? Eu gostaria de lembrar que nós já tivemos no Ministério da Educação gente da estirpe de Carlos Drummond de Andrade, que foi chefe de gabinete de Gustavo Capanema, né, que teve a colaboração de Manuel Bandeira, Heitor Villa-Lobos, Anísio Teixeira, enfim. Como é que o senhor vê o futuro da educação no Brasil, professor Cortella?
No momento eu tenho mais preocupação do que eu tinha em outros momentos, porque embora nós tenhamos uma situação muito ruim na educação brasileira durante toda a nossa república, no império mais ainda, né, nós, como eu digo, nos últimos 30 anos houve uma melhora muito grande nessa área, nós saímos da indigência e fomos para a miséria, mas não são mais na indigência, isso falta muito ainda, porque a gente tem uma melhor condição. No entanto, né, me preocupa bastante porque na nova gestão nacional, eleita democraticamente, mas não por isso imune, né, a observações, nos 14 meses desde o início da nova gestão do país, nós não temos ainda um projeto muito nítido. Uhum. Vez ou outra até me perguntam, né, com muita nitidez, Valentim, o que, que o senhor acha, né, do atual Ministério da Educação? Eu digo, eu não tenho ainda o que achar, porque não há nenhum projeto que tenha sido apresentado que tenha vindo com perspectiva, né, de dotação orçamentária, organização estruturada, né, por exemplo, aquilo que mais se fala, escolas cívico-militares, né, que se fala que a gente poderá, né, pelos próximos 4 anos chegar até a um número delas de 200, mas o país tem 180 mil escolas, né, significa que chegar a 200 num tempo longo é algo que até num projeto dessa natureza ele encontra, né, uma pequenez ainda em termos de dimensão. Então não há nítido. Qual é a política de formação de professores? Né? Qual é o destino que se dará ao Fundeb, o Fundo de Educação Básica de Financiamento, que vai agora ter que ser mexido no nosso Congresso? Então não dá para ter uma visão muito nítida porque não há um projeto apresentado até o momento. Isso significa que quando a gente precisa já implantar a Base Nacional Comum Curricular, que foi trabalhada durante muitos anos, o que é que vai ser feito? Daí eu volto à tua questão original, qual é a minha perspectiva? Está muito nebuloso, é necessário que o nosso legislativo, que tem suas comissões, possa tomar um pouco a tarefa, dado que também é dele, né, o ofício da fiscalização, para cuidar um pouco mais dessa área também da educação nacional, porque ela, como se diz sempre, não pode ser projeto de um governo, ela tem que ser um projeto de nação.
Um projeto de Estado, né? Tanto
faz o governo que esteja, é a nação que tem que cuidar da sua educação, e a nação é representada no campo da legislação, da normatização, pelo seu legislativo.
Perfeito. Quer dizer, hoje nós não temos apoio às nossas universidades, né, professor Cortella? Nós temos aqui em Viçosa uma das mais importantes universidades do mundo, né? Quer dizer, falta esse apoio às universidades. E olha, nós estamos aí vivendo esse problema do coronavírus, né, do novo coronavírus, aonde está sendo discutida a busca de um medicamento para combater este vírus, né? Aonde está se buscando catalogar este vírus? Nas universidades.
Exato.
Né, professor?
Existe algo que é muito comum, eu até li umas análises esses dias, Valentim, que diz o seguinte: todas as vezes que há uma epidemia mundial, ou quase uma pandemia, né, quando nós estamos chegando, até governos autoritários recuam um pouco, né, do seu desprezo pelo saber acadêmico, pelas universidades, porque não dá para deixar na mão de amadores ou da mera opinião, né? O coronavírus não é um problema de achologia. Não basta eu dizer, não, né, não é só uma organização, né, centralizada, ditatorial no sentido, né, da organização política, em que a tarefa de enfrentamento, nesse momento, está, né, sendo passada, né, para os cientistas nas universidades. Né? E não há nem aqueles que no dia a dia no Brasil costumam, como governantes, fazer brincadeira sobre temas muito sérios, pararam, né, de fazer, e não está fazendo nada em relação a isso, porque a questão ultrapassa, como eu dizia, a mera opinião. Nesse sentido, a universidade, de maneira geral, né, ela é, sim, nesse momento, extremamente importante para a proteção da vida coletiva, né, para a comunidade. Talvez seja um momento até propício para a gente, mais adiante, deixar de ter pessoas que, mesmo na atuação de gestão, desprezem aquele que é um conhecimento acumulado pela humanidade e que a universidade se encarrega, né, em larga medida, de colocar a serviço. Né? Se é só olhar o que faz a Federal de Viçosa, né, o quanto que ela já colaborou, e não é só no campo das leguminosas, em que ela é tão conhecida, né, expressamente como referência, né, mundial, mas tudo aquilo que gera, né, no conjunto das atividades, é a capacidade de colocar a ciência a serviço da vida e não a serviço da morte.
Perfeito. Professor Dr. Mário Sérgio Cortella, para a gente já aqui irmos caminhando para o encerramento dessa nossa entrevista, como o senhor vê a proposta de escola sem partido que tem apoio do governo?
Olha, você sabe que todas as vezes que aparece uma discussão sobre isso, eu sempre me pergunto outra questão: em que lugar existe um projeto chamado escola com partido? Quando você faz um projeto chamado escola sem partido, significa que existe algum projeto em implantação chamado escola com partido, e não há. Se você observar, a nossa Constituição, ela veda, ela impede o proselitismo, ele dá liberdade de cátedra, mas ela impede, de qualquer maneira, o proselitismo, uma maneira de desviar aquilo que são os valores da família, da estrutura. Por isso, o que se chama de escola sem partido é até um direito constitucional de pessoas que queiram se organizar em torno do movimento. Eu não acho avesso. O que eu acho que é extremamente ruim é esta lógica de não admitir a partidarização, né, do trabalho pedagógico, de fazer disso um outro movimento, que é a tornozeleira eletrônica na defesa. Isto é, colocar o sistema de vigia. Porque hoje, vários níveis, têm seus mecanismos de controle que buscam impedir, né, a divulgação de ideias fechadas, que sejam monolíticas, que sejam partidarizadas, mas também tem mecanismos para garantir a pluralidade de debates. Por isso, embora seja um movimento ao qual eu jamais negaria o direito de que exista, eu acho que ele lida com uma questão que não tem relevância, né, dentro da nossa nação. Eu acho que eles funcionam talvez como um efeito que não seria desejado, mas como um desvio da questão central. Nós temos que falar que a responsabilidade do problema da educação é do Paulo Freire, né, que, ao contrário até, um homem extremamente democrático, hoje muito criticado, jamais Paulo Freire seria contra que alguém contra ele fosse. Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse calado e não pudesse ser contra ele. Nesse sentido, né, a ideia de escola sem partido pode existir, sim, né, sem dúvida, como não sou eu que autorizo ou desautorizo, mas acho que o foco, ele é desviado.
Eu acho
nessa
que
hora até desidrata um pouco, para usar um termo do momento, desidrata um pouco a proposta original de quem, como eu, e como Paulo Freire diria, não quer de maneira alguma, né, a utilização da cabeça alheia para fazer o que precisa ser feito. Por isso, quem é que defende escola com partido? Todos nós, em alguma medida, somos avessos a isso. Aliás, está lá na Constituição e na Constituição da Educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. Então, já existe legislação para isso. É só, né, colocá-la, mas sem colocar e amarrar na docência tornozeleira eletrônica, né, em nome de controle, aviso, plaquinha. Isso quem fazia era a União Soviética.
Aliás, eu acho que nós temos é que proteger, defender e proteger quem pensa diferente da gente, não, professor?
Pois é, eu também, por exemplo, eu não deixo de ler pessoas com as quais eu não concordo. Eu não deixo de prestar atenção em quem não pensa como eu. Seja porque ela pode, de fato, me corrigir, seja porque pode confirmar aquilo que eu penso. Isso significa que é tolo eu supor que só eu, né, entendo, só eu sei, só eu vou. Por isso essa diversidade, inclusive, né, no prestar atenção em quem não pensa como eu, é absolutamente importante. E eu que fiquei 35 anos numa universidade, que sou professor há 45 anos, o que mais agregou capacidade à minha foi encontrar gente que, não pensando como eu, fez com que eu pensasse melhor. E gente que pensava como eu, em vários momentos, permitiu que eu também elevasse, né, a minha capacidade. Nessa hora, vale imaginar que, claro, quem que, voltando ao mesmo ponto, né, imaginar que numa sala de aula se possa fazer parte da direção, ideologia explícita ou implícita, colocação, né, de direcionamento político, isso não pode ser em lugar nenhum, nem numa sala de aula. Agora, eu não sei quem é que pode defender. Vez ou outra, você tem professores ou professoras que são capazes até de fazer isso, mas pode fazer em relação à política, em relação à religião, em relação a racismo, em todas as coisas. É que hoje se presta atenção mais, né, na temática política, porque se colocou isso no circuito. Mas prestar atenção em quem não é como eu é um ato de inteligência de qualquer um.
Professor Cortella, quais são suas perspectivas para o ano de 2020?
Um ano de turbulência, porque nós estamos com a nossa democracia colocada o tempo todo naquilo que é a essência de uma democracia, isto é, ela não é estável de modo contínuo. A democracia, exatamente porque ela se coloca, né, como sendo administradora, ou para usar um termo espanhol, na concertação, com C, né, na concertação das diversidades, é preciso que 2020 sirva para nós como um momento de salvaguarda de todas as pessoas, daquelas que estão, né, como alguns se declaram de direita, outros que se declaram de centro ou de esquerda, tanto faz, que a gente proteja esse patrimônio que o nosso país conseguiu erigir com tanta dificuldade, né, que é uma convivência democrática com instituições mais sólidas. Por isso, esse é o meu desejo. A minha perspectiva é que nós vamos ter um ano com turbulências, né, em relação a essa direção, e que é necessário que quem hoje está nos executivos estaduais, municipais e federal seja capaz também, né, de honrar o voto que teve, e porque jurou sobre uma Constituição, em qualquer um dos três níveis, jurou sobre ela, que esse juramento não seja traído.
Professor Dr. Mário Sérgio Cortella, paranaense de Londrina, né, professor?
Londrina, sou pé. Foi colonizado por mineiros, por japoneses e por paulistas. Por isso lá o sotaque mistura, a comida mistura, a música mistura, é uma coisa muito boa. E claro, né, tem universidade também, sim, como tem Viçosa, não tem nenhuma federal ainda, nem do porte da de Viçosa, mas poderá ter um dia.
Mas é, professor Cortella, que de sempre, né, nas entrevistas e tal, que, aliás, faz questão de dizer que também é caipira, né, o sertanejo,
só algo assim. Eu tenho caipira, no mundo caipira eu tenho raízes, não tenho âncoras.
Isso.
Quando eu vou para Viçosa, nas vezes que fui,
você já veio
toda Viçosa, a região, professor, aí da Zona da Mata, né, eu me lembro do quanto que caipira sendo, eu não posso esquecer alguns dos valores, né, que os caipiras carregam. Aliás, um mineiro, né, o ex-vice-presidente Jair de Alencar, dizia de vez em quando uma frase caipira que eu gosto, que ele dizia que é junto dos bancos que você fica melhor.
É verdade.
Né? É junto dos bancos que você fica melhor. Por isso essa conversa agora, né, que em dia o Júlio abre o território aí, você, Valentim e eu conversamos.
Perfeito.
Vale, de novo, é junto dos bancos
que a gente fica melhor.
Fica melhor.
Professor Cortella, o senhor já esteve aqui, né, em Viçosa, né?
Várias vezes, né? Eu sou um caminhante, né, pelo nosso país, vou para lá, volto, aprecio, tenho alguns colegas que atuam na universidade. Sim. Também, seja em Viçosa, seja universidades federais próximas, por isso aprecio bastante.
Tem espaço na agenda para um retorno breve, professor?
Olha, não sei, porque para mim não tem espaço na minha agenda, né? Ela é organizada, mas isso quando aparece... A minha equipe pode verificar isso com gosto.
Afinal de contas, comer um frango com quiabo aqui,
né? Afinal de contas, é um local que vale a pena estar também. Aliás, o próprio nome da cidade já anima a gente.
Isso.
Né? Dá a ideia de fertilidade. Na minha região, no Paraná, quando a pessoa está com a saúde firme, está bonitão, quando o cara toma aquele banhão de sábado à tarde, sai todo cheiroso pela rua... O povo olha e fala assim, tá viçoso.
Pois é. Olha, a gente gostaria muito que o senhor voltasse o mais breve possível a Viçosa, viu? Será uma honra recebê-lo, viu, professor? Vamos trabalhar nesse sentido, tá bom?
Sim, senhor, faça com alegria.
Aliás, junto dos bons que a gente fica melhor. Aliás,
é junto aí,
dos bons que a gente fica melhor.
É bom.
Professor Dr. Mário Sérgio Cortella, olha, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Foi uma honra conversar com o senhor, tá bom?
Fico feliz. Abraços.
Muito obrigado também ao Júlio aqui pelo espaço, viu, Júlio? Vai falar com o professor?
O professor.
Sim?
Sei que tá na hora do almoço, mas é a última aqui, viu, professor?
Ah, não, eu sou caipira.
Somos jornalistas, formadores de opiniões. Eu acompanho aí as frases, textos, pensamentos, né, que inspiram muitas pessoas, ou seja, impactam muitas pessoas. Separei aqui 3 de 5 frases, né, que dá para refletir sobre a vida, como por exemplo, eu não preciso de todas as pessoas, mas eu preciso respeitá-las. Sim. A tristeza do rio é não poder parar. Um erro deve ser corrigido e não punido. Separei 3 de milhares de frases que o senhor...
Algumas não são minhas, essas 3 são minhas, mas algumas
sim.
Não são.
Sim.
Circula pela internet.
Sim.
Algumas eu até finjo que são minhas, mas essas são.
Tá, mas inspira o impacto.
Ela é esse fluxo contínuo, né? E você não consegue estacionar, repousar, às vezes serenar. Porque o rio não para, né? Ele segue,
correto,
né, de maneira direta. Portanto, fala um pouco da vida. A outra que você lembra, que é especial, eu não preciso de todas as pessoas, mas eu tenho que respeitá-las, é verdade. Você não tem que gostar das pessoas, você tem que respeitá-las. No trabalho, na escola, na família. Quanta gente na família já não gosta, mas respeita. Né? No trabalho também. O respeito é um dever ético, é uma forma, inclusive, de proteger, né, a nossa decência. Afinal, como eu digo sempre, né, Júlio, eu não sou... o único no mundo. Eu sou único, isto é, que nem eu, só eu. Mas eu não sou único. Eu sou único, mas não sou exclusivo na humanidade. E por último, a outra frase que você lembrou, que eu gosto bastante, que eu acabei de esquecer e que você vai repetir.
Um erro deve ser corrigido.
Isso, não é erro. Você vê como eu fingi que não tinha errado, eu só esqueci. Um erro não deve ser punido, ele tem que ser corrigido. O que você pune é negligência, desatenção, descuido. Na porta do meu escritório em São Paulo, na minha equipe, tem uma frase para todos e para mim. É assim, aqui só admitimos o erro inédito.
Olha só.
Aqui só admitimos o erro inédito. Porque o erro inédito é um erro.
Sim.
A repetição dele...
é burrice.
E ele deixa de ser inédito, já é tolice, negligência, desatenção ou descuido. Ele não aprende com os erros. A gente aprende com a correção dos erros.
Professor, dentro disso, eu queria que o senhor mandasse um abraço aqui para os nossos grupos, né? Que a gente tem aqui o grupo Lei da Atração, Folha de Porto Firme e também o nosso canal ONUAI, professor, por favor.
Ó, o abraço fica dado. Hoje em dia o abraço sendo restrito, né?
De forma virtual.
No meu grupo de pessoas do escritório e outros locais, a gente já se cumprimenta hoje de um modo um pouco mais recatado, só com um breve aceno, né? Não por conta de um pavor ou repulsa, mas por uma questão de cautela. Então, um abraço virtual pode ser mandado de uma maneira mais intensa. Então, abraçados fiquem, abraçadas fiquem de maneira mais profunda.
Professor Cortella, só para a gente encerrar, duas questões. Com relação a... aliás, a primeira não é uma questão. Com relação às frases, né? Perguntar para o senhor, sabe por que o mar ronca e chora?
Não faço ideia.
Porque não banha Minas.
Puxa vida!
Essa foi fundo, foi profunda,
né? Sabe que quando eu vou a Minas, eu sempre lembro aos mineiros que uma das provas concretas de que foi Santos Dumont que, de fato, colocou o avião a voar e, portanto, é o autor da invenção e não apenas os irmãos Wright, é que ninguém, em sã consciência, chamaria aquilo de trem de pouso.
É verdade. Então. Aqui, a última questão, ligaram aqui, professor, perguntando se o senhor aceitaria, né, se convidado for, para ser paraninfo dos formandos da UFV.
Isso, você sabe que essa é sempre uma coisa honrosa, mas isso varia muito da possibilidade da agenda. Como Sim. eu te dizia, né, minha agenda é feita, eu faço agenda com, né, 2 anos, 1 ano de antecedência. Eu estou cumprindo agora a agenda que foi estruturada, organizada, fora minhas coisas de rotina, foi organizada em 2018, 2019. Mas sempre, às vezes, há uma possibilidade, aparece uma liberação, né, para minha alegria, já havia algum tempo, né, que a Rádio Montanhesa buscava que a gente fizesse essa conversa.
Ah, sim, fazia quase um ano, professor.
É a vaga, fazia algum tempo. Mas sempre pode aparecer. Então, é só entrar em contato com o meu escritório, o pessoal da rádio tem contato,
sim.
E a gente verifica a possibilidade. Às vezes eu consigo, às vezes não. Como eu sou da área de filosofia, eu não posso deixar de dizer, né, que paraninfo é o nome que se dava à pessoa que ao lado da noiva. Ninfos, né? Da onde vem ninfeta, é noiva no grego antigo. E para é ao lado. Então, para mim, foi, é quem entrava de braço dado com a noiva. Olha quanta coisa inútil a gente não
pois
sabe.
É. É verdade. Professor, muito obrigado, viu, professor Dr. Mário Sérgio Cortella. Foi um prazer, uma honra conversar
que
com o senhor.
Um abraço, Júlio. Abraço.